Leila?
Tudo bem, Alice?
Que bom falar com você. Obrigada por ter aceitado o meu convite, viu, Leila?
Obrigada a você por me convidar. Me senti lisonjeada. O auge, participar
Não.
de podcast.
É o auge. Eu acho o podcast o auge. Eu acho uma ferramenta incrível. O auge no sentido de que a gente pode escutar ele em diversos momentos do nosso dia. Principalmente a gente que não tem muito tempo de ficar focada em TV ou coisa assim, tem de tudo em podcast, né? A gente consegue encontrar muita coisa bacana em podcast. Vamos pro
Verdade.
nosso?
Vamos.
Vamos. Pode se apresentar, Leila. Você pode dizer quem você é, o que você faz. Fica à vontade para dizer o que você tem vontade.
Bom, pessoal, telespectadores, ouvintes de Alice. Bom, eu
Me ajuda.
me chamo Leila, tenho 39 anos, sou casada, tenho dois filhos, um de 16, uma menininha de 6. Sou policial militar há 18 anos, sou formada em educação física e aí são as coisas oficiais. Aí entram
Tá,
as
vamos para o profissional.
coisas lúdicas, né? A parte da alma de artista. Já lidei
Perfeito.
com fotografia, atualmente estou muito ligada à música, estou fazendo aula de canto, tenho composto algumas letras, gosto muito de artesanato, tudo que é manual, que assim, que é a expressão da arte mesmo da pessoa, que não exige, não envolve um maquinário, eu gosto. Eu acho muito bonito, eu acho muito bom de fazer, de praticar, eu acho uma terapia. Dá uma sensação muito boa, assim, sabe? Do trabalho cumprido, de você ter conseguido fazer. Eu acho que até envolve hormônio isso daí, porque é uma satisfação muito boa de você ver alguma coisa feita. É assim que eu sinto.
Leila, você falando aí, eu fui voltei lá para a faculdade. As pessoas não sabem, mas nós estudamos juntas, pegamos algumas matérias, disciplinas juntas na faculdade de educação física que nós fizemos, faculdade não, universidade, né? Nós cursamos. E lá na universidade foi que você fez o primeiro curso de fotografia, não foi?
Foi, eu tinha a máquina, eu tinha a câmera, eu era um sonho de ter uma câmera profissional, eu sempre gostei muito. E aí, quando eu pude adquirir, eu tinha a câmera, tinha o feeling, né, o olhar fotográfico, mas não tinha técnica. Aí tinha essa brecha assim de um curso que era acessível, né, porque na verdade era uma disciplina optativa do curso na área de biologia. E aí eu fui. E aí, o professor, que ele era tanzaniano, se não me engano, o professor Patel. Eram ótimas aulas dele. E a gente acabava aprendendo tudo mesmo de fotografia. E ele era bem conservadorzão, assim, sabe? Da câmera analógica, de filme e tudo mais. Então, a gente aprendeu realmente bastante coisa. Mas aí, depois, eu fiz outros também, tanto presencial como online.
Eu não participei dessa disciplina optativa por outros motivos, né? Porque eu dava mais ênfase em outras coisas e eu já trabalhava na área, então para mim era bem corrido, porque a nossa universidade, explicando para as pessoas um pouquinho, era pela manhã, era misto o turno, né? Era pela manhã, pela tarde, pela noite. É um curso bem intenso, né? Inclusive, grata por isso, né? Não é toda faculdade ou universidade que proporciona uma experiência tão ampla, né? Como a UFES nos proporcionou. Eu sou muito grata assim, pela estrutura da UFES. Ainda sendo pública, para mim, contempla muito, muito mesmo o que se pode viver dentro de uma universidade. É uma universidade que favorece muito o conhecimento. E que tá de parabéns. Eu acho a administração da UFES assim fantástica. Eu não sei se você concorda comigo, Leila, mas pelo que eu vejo de outras universidades que eu já visitei, já fiz pós, nenhuma ainda chegou ao patamar do que eu vivi e do que eu vejo que acontece dentro da UFES, na gama de coisas que nos é ofertada lá, né?
Verdade, isso é verdade. Eu também fiz, depois com esse dilema aí do bacharelado, da licenciatura, eu cheguei a fazer outra, no caso, uma faculdade, né, particular, para completar o todo o bacharelado. E assim, eu tive inúmeros problemas lá. Problemas seríssimos, inclusive, que inclusive eu nem concluí. E assim, a desorganização é tremenda. E é uma faculdade particular, uma faculdade grande, uma faculdade de nome. E mesmo
Pois
assim,
é.
muito organizada em tudo.
E a UFS problema, né? Eu não vivi nenhum tipo de problema de ordem logística na UFES, nenhum tipo, na verdade, nenhum tipo de problema. O único problema que eu tinha era fazer caber na grade tanto de coisas que é ofertado lá.
Pois é.
Lá é ofertado.
Aliás, eu acho isso.
Programas de extensão.
É. Eu acho assim, Alice. Para quem entra na faculdade, assim, na universidade cru, como foi o meu caso, eu não tinha conhecimento nenhum antes de nenhum tipo de curso, assim, fora da escola normal, né, da escola da formação do ensino médio, e eu não tinha noção de como é que funcionava. Eu acho que hoje em dia, com as coisas que tem, né, na internet, YouTube, todo mundo fala sobre tudo, você consegue ter tutorial até para frequentar uma universidade. Mas me faltou isso, porque eu fui pegando algumas aplicativas, mesmo que não... Hoje, eu pensando melhor, eu poderia pegar coisas mais ligadas àquilo que eu queria... Sobre o que eu queria escrever na monografia.
Né?
E eu acabei fazendo uma coisa, porque como eu já era policial e já eu morava aqui, mas tinha uma... Aqui em Feira de Santana. Mas tinha uma... A minha família, meu filho, ficava em outra cidade aqui perto, então eu vivia numa correria muito grande e eu acabei optando por escrever uma coisa que fosse mais prática para mim, que eu dominasse mais, entendeu? Não me desafiei.
Sim.
E aí, enfim, a gente conclui, mas eu poderia ter aquela sensação de poderia ter feito melhor.
É como eu tô falando, é porque nós temos uma gama muito grande quando a gente entra na UFES, né? Assim, é um universo mesmo, é uma universidade, eu acho, assim, rica em muita coisa. E se você souber explorar direitinho, você vai longe lá, você consegue muito sentido pessoal e profissional também, né? Eu vejo muito sucesso nos nossos colegas, né? Todos aparentemente bem-sucedidos e bem... Mesmo que não estejam na área, mas são pessoas que têm muitas capacidades. Eu sou feliz, assim, com o tanto que eu aprendi cada um, sabe? Cresci demais. São assim que eu não vou esquecer.
Sim, por exemplo, eu tenho... Ficaram amizades aí para, assim, pós-UF, fora de... UF fora do ambiente acadêmico, ficaram amizades aí, inclusive com professores muito boas mesmo.
São pessoas que agregam muito. Não é que lá tenha sido só flores, no sentido de que qualquer universidade que você vai fazer, você vai ter desafios, né, para apropriação de conteúdo e etc. Enfim, isso faz parte, porque faz parte do conhecimento e da construção dele. Mas no sentido de estrutura e de opções, de oportunidades, foi fantástico. Nossa, o tanto que a gente viveu experiências com SAMU, com equipes de medicina, com equipes de todo tipo. A piscina disponível pra gente, uma piscina olímpica, muito difícil de ter como estrutura dentro de uma universidade, enfim. Me sinto sortuda. E começando aí essa introdução já falando sobre a densidade de uma formação acadêmica, né? Que não é só aquilo que você se propõe a fazer quando você passa no vestibular para determinada profissão. Mas se você souber aproveitar bem a universidade ou faculdade em que você estiver inserido, se for de boa estrutura, você consegue alavancar muitas outras coisas em sua vida, como você, por exemplo, né, Leila? Que foi também... E se apropriou do conteúdo de fotografia, que é uma coisa que te faz tão bem, né? Aí eu já quero puxar pro gancho de... Então, qual é a sua percepção sobre o olhar fotográfico, Leila? O que você poderia falar nesse sentido pra gente? O que você vê quando você fotografa?
Olha, eu sou uma pessoa, eu me sinto muito abençoada porque eu consigo perceber muitas coisas no dia a dia, na nossa rotina ordinária, que muita gente não tá vendo, não tá ligando, porque tá todo mundo muito mergulhado em muita coisa. Eu também, né? Eu também tenho minhas questões todas, né? Os assuntos sérios da vida, os assuntos pesados da vida, todo mundo tem. Mas eu consigo ver, sabe? Eu consigo olhar... ver beleza de manhã cedo, tá amanhecendo o dia, você tá ali num determinado local, por exemplo, isso acontece muito eu estando de serviço, né, trabalhando na polícia, aí tá amanhecendo o dia, quando eu olho pro lugar ali, tem uma teia de aranha que tá toda orvalhada, e eu acho aquilo a coisa mais linda, e o que eu tiver, que eu puder fazer ali para registrar, eu tento registrar. É como se eu enxergasse além da imagem, sabe, Alice? Eu já vou com aquela coisa da poesia. Eu acho que é por isso que eu tenho facilidade uma certa facilidade, né, em compor, em escrever alguns poemas, essas coisas, porque eu tudo para mim se transforma numa poesia, assim. Eu acho que porque, também por ser cristã e assim, mais ligada ao lado evangélico, né? Não posso dizer, afirmar com certeza, ah, eu sou evangélica, porque atualmente eu não tenho ido à igreja, né? A gente conserva alguns valores e algumas condutas, alguns comportamentos, mas outras coisas que é para fazer também, a gente não tem feito e tal. Mas, assim, minha tendência é muito essa, e eu vejo a mão de Deus em tudo. Então, eu penso dessa forma, eu olho dessa forma. Quando eu vou fazer foto de pessoas, por exemplo, que foi mais um lado que eu me especializei, foi com gestantes e recém-nascidos. A gente pensa, o que que essa mãe, essa mulher quer ver quando ela olhar, né? E é um momento delicado, a mulher tá super delicada, tá cheia de hormônio ali, tá com as emoções super afloradas, deve estar se sentindo feia, gorda, isso, aquilo, com mil e um problemas que algumas gestações têm, outras não. E vai vir ali um outro período também puxado, né? Então, o que é que ela quer ver depois, quando ela olhar aquelas fotos? O que é que ela quer mostrar, né? É algo até que eu não vou poder dizer por ela ou querer traduzir o que ela está sentindo, porque, né, cada experiência é única. Mas, assim, eu tento, ainda mais como mulher e mãe, né? Eu tento transformar aquele misto de coisas ali, né? Às vezes vai o esposo, e às vezes você vê que o esposo não tá muito afim, sabe? Que tá achando aquilo uma bobagem, e você tenta fazer de uma coisa que o cara também se sinta um pouco valorizado, porque você tem que mexer um pouco com a vaidade das pessoas, entendeu? E aí a pessoa tem que ter vontade de participar, e de alguma forma você tem que pegar em alguma veia ali que atraia. Enfim, é mais ou menos por aí.
Ô Leila, você estava falando aí sobre a percepção do olhar para as coisas pequenas. Você falou de miudezas, né? Você falou de miudezas no sentido de algo muito pequenino, delicado, um detalhe, um traço, uma coisinha que você vê ali. E me fez pensar no sentido de que, por um longo tempo, eu li muitas coisas relativas a tempo. O tema tempo. Eu li muitos livros que falavam sobre o tempo, porque o tempo, para mim, é um grande mistério. Pela relatividade que ele impõe em determinados momentos da nossa vida. Por muitas vezes nós estamos em serviço, mergulhados em atribuições outras, como você falou, e em um instante de tempo nós clicamos no nosso cérebro um registro de algo pequeno que está acontecendo ali, que nada mais é, como você viu a teia de aranha lá, a orvalhada, a vida acontecendo no seu pormenor, né? A essência da vida, numa aranha que desce sua teia, ou no sol que nasce, é a vida acontecendo. E parece que aquele tempo que você parou para perceber, aquela visão, foi uma eternidade. Então aí vem a relatividade do tempo. Eu li um livro que fala sobre isso, que é do Hermínio Miranda, e ele fala justamente sobre essa relatividade do tempo. O tempo vale o que custa o nosso tempo. Olha que coisa complexa. O tempo vale... Se o tempo que nós estamos parando aqui hoje custa o que para nós é caro. Tá entendendo o que eu quero dizer? Uhum. Então, é algo que nós pensamos no sentido de... Tá meio filosófica essa conversa, mas o que eu quero dizer... O que eu quero dizer é... Não é exatamente poético, mas é algo que, na verdade, nos faz pensar. Aquele instante que a gente para e vê a beleza acontecendo no seu pormenor... nos faz pensar sobre todo o resto, sobre tudo que nós fazemos, sobre a nossa vida, e é o momento de parar. E é justamente por isso que talvez você elenque como algo poético, porque dificilmente a gente para analisar a nossa própria vida, que tem a beleza própria, né? Que tem a sua beleza. Por mais dolorida que seja, dolorosa e difícil e sofrida que seja a vida de alguém, em algum momento há beleza nessa vida. E eu acho que é justamente isso que você vê e você registra. Eu acho que é o que muitos fotógrafos conseguem ver e outros não. Outras pessoas não. Ou as pessoas de mais sensibilidade. Eu me coloco nessa categoria. Eu sou uma pessoa de sensibilidade um pouco mais aflorada e empática. Então, uma pessoa que tem muita empatia, não no sentido de se colocar no lugar do outro, porque é muito difícil isso, mas a empatia de olhar o outro de verdade... Eu prefiro encarar o conceito assim do que dizer, não, eu estou sentindo o que você está sentindo. É muito difícil você dizer isso, né? Eu estou sentindo o que você está sentindo. É mais fácil para mim dizer, eu estou vendo o que você está sentindo. Não parece mais, mas que tem mais sentido dizer, ah, estou vendo o que você está sentindo.
Então, isso.
Quando a gente tem esse tipo de inclinação, fica fácil perceber essas miudezas, essas coisas que nos trazem a beleza. E a beleza, ela causa mesmo um impacto no nosso cérebro que traz aquele sorriso no rosto, né? Tipo...
É, e eu tava lendo, tô lendo ainda um livro sobre neuromarketing que fala o porquê das propagandas, como é que elas agem, que artifícios que elas usam para chegar no cliente potencial consumidor, né? Sim. E aí fala de figuras e designs e tal. E ele fala dessa questão de... Eu meio que me perdi um pouco aqui, mas vou retomar.
As cores têm impacto que geram algumas sinapses neuronais mesmo.
Lembrei o que é. Essa questão da beleza, você falou da beleza aí, eu me lembrei disso. Essa questão da beleza, que é uma coisa também relativa, porque o que é belo pra mim pode não ser tão belo pra você. Então, eu vejo dessa forma. Talvez eu esteja percebendo aquelas coisas, esteja atenta àquelas coisas, porque aquilo tem realmente um significado, sabe? Uhum. É, eu já consigo reconhecer, porque tudo que lhe é apresentado que é novo, eu acredito que a gente faz primeiro, aquele primeiro impacto é, peraí, isso conversa com alguma coisa que eu já sei, primeiro você busca nessa memória, né? Uma vez uma pessoa conversando comigo, me deu uma informação, eu perguntei pra ele, conversou comigo algumas coisas, eu falei assim, você é evangélico? Ele fez, não, porque eu acho que uma parte, que a parte não contém o todo. Aí ele falou, eu fiquei calada, ele fez, mas você é evangélica, né? Aí eu falei, sou. Ele fez, eu vi pela cara que você fez. Quando eu falei, não, mas não é, você falou pra mim e eu tô tentando assimilar essa frase. O que é que isso tem a ver com o que eu já sei? E pra mim foi novo ouvir. Então, você tenta na hora buscar alguma conexão, né? Pra poder você também desenvolver. E se não tem, você vai ficar parado. Vai pensar, é melhor ficar calado, né? Do que porra.
Mas é mais prudente.
Sobre o tempo e tudo mais, você falando isso, eu lembrei de uma frase que esses dias eu falei, que o preço de qualquer coisa é o tanto de vida que você troca por ela. Então,
você acho que foi uma postagem, não foi, que você fez?
Eu vi
essa postagem, vi.
Essa frase, o autor, eu não lembro bem quem é, mas, assim, ela vem dessa coisa de a gente valorizar o que não tem preço, né? E vem também de uma coisa que as pessoas começaram a falar depois de um tempo, que eu lembro que foi uma dessas outras frases que me impactaram, que você, ou você adota ela, né? Você vai concordar e vai adotar, ou você vai refutar. Que é quando as pessoas falam assim, ah, eu não tenho tempo para mais nada, eu não tenho tempo para isso. Aí alguém vai e fala, não, mas a questão aí é prioridade. Você não está priorizando tal coisa. E acaba que é exatamente isso, né? Você não está doando, trocando vida por aquilo naquele momento que não, talvez não seja uma negociação legal para aquele momento. Algum
isso,
outro momento...
Podem ter chegar... razões outras, né? Para você não se empenhar naquilo. Eu, na minha conversa com o Diego, você falou que escutou, eu falei justamente isso. Às vezes não é falta de vontade, às vezes você não está estagnado porque você realmente quer. Talvez você não tenha liberdade ou não seja um momento propício para aquilo. Cada um tem um tempo para as coisas, né? As pessoas, elas têm um desenvolvimento diferente e têm níveis diferentes de percepções, né? Hoje você falou, por exemplo, que a sua percepção de mundo e de vida hoje é totalmente diferente e talvez se fosse hoje você tinha aproveitado a universidade de uma forma completamente diversa à que você realizou. E não significa que tenha sido ruim, mas significa que poderia ter sido melhor e você percebe isso hoje, né? Então você precisou de tempo para perceber isso, né? Então muitas coisas estão implicadas nesse assunto sobre tempo e aproveitamento dele que não compete simplesmente à escolha, mas a muitas outras coisas que pesam, né, na vida, no momento. Nem sempre é só a vontade, mas também a vontade de fazer. Eu acho que tem muitos aspectos que podem ser ponderados e que muitas vezes nem nos cabe, né, nós que estamos de fora, né, julgar ou pensar sobre o que o outro prioriza ou não, né? Então, tá, o outro não tá fazendo por algum motivo que eu não conheço. Mas, enfim, não cabe a discussão. Tá entendendo o que eu quero dizer? Tipo,
sim.
É a escolha dele, né? Não a escolha puramente simples por dizer sim ou não, mas a escolha implicada em outras tantas variáveis, né? A gente precisa ter essa percepção para parar também de opinar muito no que nas coisas dos outros, né? Eu acho que tá faltando um pouquinho desse filtro nas pessoas na internet, como você falou, às vezes é melhor não dizer nada.
Ou tem coisas que a pessoa não quer ouvir, às vezes, assim, entra nessa pergunta que você me deixou comigo aí para refletir sobre o que seria bom para mim e que seria bom para todo mundo. E eu pensei, sim, assim, várias coisas, mas eu acho que a nossa conversa já está bem afinizada com o que eu pensei em falar. Eu acho que o que seria bom, o que é bom para mim, que seria para todo mundo, é o autoconhecimento. Eu acho assim, foi uma das coisas maravilhosas que 2020 me trouxe. Na verdade, já é um processo, né? Ao longo dos anos, com as coisas que você vai caindo, levantando, você aprende que não pisa mais ali, e aí vai, né? Enfim, sim, mas assim, ano passado, com essa coisa toda, né, da pandemia, eu acredito que vai ser difícil alguém passar incólume desse período, mas...
É verdade.
Eu me vi numa situação, mais ou menos de agosto, durou uns 3-4 meses mais ou menos, de uma inação assim, completa, sabe, Alice? De um desânimo, de uma hora para outra.
Paralisia, né, Leila?
Nunca imaginei na minha vida passar por nenhum problema emocional do tipo que eu passei, por depressão, qualquer coisa do tipo. E eu, de repente, realmente paralisei. Eu vinha num frenesi estudando para fazer os concursos federais. Eu vinha cheia de coisas. Estava trabalhando no setor, me colocaram no setor administrativo relativo à comunicação social da companhia que eu trabalho. Então, eu lidava com rede social. Eu estava fazendo uma coisa que eu gosto, tal, mexendo com design gráfico. Enfim, de repente, tudo começou a perder muito sentido. E eu estava fazendo ali algumas coisas por obrigação, eu desativei rede social, eu achava tudo ridículo, eu não conseguia me reconhecer. As coisas que eu já havia feito antes, eu olhava e pensava assim, como é que eu pude ter feito isso aí? Que ridículo, que papel ridículo, uma mulher da minha idade, uma mulher já casada com filho, não sei o que, fazendo uma coisa dessa. Enfim, não via futuro, não tinha perspectiva do que eu ia fazer no outro dia, e eu não sou assim, né? Eu sou uma pessoa que, eu acho que eu tenho até o problema... Acho que é Augusto Cury que fala a síndrome do pensamento acelerado. Não sei se é ele, não lembro. Eu acho que eu tenho até um pouco disso, porque eu sou agoniada, eu penso um monte de coisa. Às vezes eu deito aqui e começo a vir um monte de coisa na cabeça, que não é tão saudável, isso não é legal. Mas eu sempre fui assim, sabe? E de repente eu não conseguia mais. Não conseguia mais e foi ficando muito triste, muito mal, muito... cada vez mais triste. Não cheguei ao ponto de ficar tão prostrada, sabe? De não comer, de não tomar banho e tal, porque existem vários níveis, né? Da depressão.
Sim.
Várias facetas. E aí, teve um dia que foi o ápice, que foi uma síndrome de pânico que eu tive, sabe? Um ataque de pânico. Eu não sei bem porque, na verdade, eu não fui... Naquele momento eu não fui em lugar nenhum para ser diagnosticada, nem para falar sobre, nem tomei medicamento, nem nada. Mas pelo que a gente lê, né? Pelo que a gente sabe, hoje em dia todo mundo é doutor.
Você identificou que foi uma crise, né? Que foi algo que encaixava nos padrões de uma crise de pânico.
E foi muito horrível, assim, aquela sensação real de um perigo iminente, real. Eu só conseguia pensar em como eu ia me desvencilhar daquilo. Eu não conseguia pensar, não, é bobagem, é coisa da minha cabeça, essa besteira. Não, eu só queria, como eu vou sair disso aqui? E assim, todas as coisas, frio na barriga, nervosismo, tremedeira, choro, tudo isso eu senti real, mulher. E a gente só entende isso, só entende a depressão, só entende essas coisas, essas milhares de síndromes e coisas que tem hoje em dia, transtornos, quando a gente passa alguma coisa semelhante. Entendeu? E a partir disso aí, eu comecei, eu tava tão mal naquele lugar, e acho que até aquela coisa que a gente guarda, assim, de não saber delegar. Eu venho de uma família onde minha mãe era tinha um papel muito forte em casa. Ela fazia tudo, ela tomava frente de tudo, E eu aprendi um pouco a ser assim, a não querer depender, a não querer me submeter. E aí você fica naquela coisa que só você vai saber fazer, só você faz perfeito, você não delega. E até nesse momento de crise meu, eu achei que eu também podia resolver meu problema. E até foi bom, porque nesse momento eu falei, eu botei pra fora, eu comecei a falar muito. Aqui em casa, com o marido, com a...
Era isso que eu ia falar. Você falou com quem? Com o terapeuta? Com quem? Você falou?
Eu comecei a falar que a primeira pessoa que eu falei foi com o meu filho, o maior. E aí, um adolescente, né? Falei porque eu tava me sentindo realmente muito estranha. Não era uma tristeza.
Precisava falar.
Com motivo. É, foi uma tristeza que veio do nada. Vem de uma série de coisas. Mas a gente fala assim, não morreu ninguém. Não houve um término de relacionamento, não houve um problema financeiro, não houve um problema de saúde, entendeu? Assim,
Olha,
eu digo dessa forma.
Perguntar, como foi que ele reagiu quando você começou a falar assim sobre
ele? Ele, na época, ele não tava aqui, tava na casa da minha mãe, aí eu mandei mensagem pra ele. Eu falei, ó, deixa eu te dizer, eu tô assim, tô sentindo isso, não tô legal, tal. Aí ele, monossilábico, né? Adolescente.
Meu Deus!
Aí ele dizia assim, mas você vai fazer o quê? Aí eu falo, não sei o que vou fazer, só tô falando.
Desculpa, Leila, eu tô indo, mas não é por nada, né? Porque a situação é interessante, né? Porque, óbvio, pra mãe, um menino de 16 é uma criança ainda, né? Tipo, não viu muita coisa. Mas
aí
você esperava só falar, então. Seu objetivo era falar.
É, e depois eu falei com uma amiga, assim, que foi as primeiras vezes que eu descrevi mesmo. Eu vinha dando sinais, outra coisa também, muito estresse. Muita impaciência, sabe? Tava muito à flor da pele. Eu tava a ponto de correr louca aqui uma hora. Eu não tava aguentando mais. De muita agonia, porque eu fiquei sozinha, né? Na
Nessa
pandemia.
Sim.
Porque, assim, o meu marido, o Frank, ele trabalha quase que todos os dias. Mesmo quando ele está de folga da polícia, ele tem outro ofício.
Eu não
tenho empregada, e aí aquela coisa toda, e a menina pequena, ela demanda bastante atenção, e aí um monte de informação, por conta de estar lidando muito com essa questão de comunicação social, parece um serviço light, mas cansa mentalmente, né?
Sim.
Enfim, você tem que estar ligando com a internet todo dia, você acaba vendo um monte de coisa também que não é nada agradável, né?
E falando sobre essa questão aí, voltando um pouquinho de como você começou aí sua jornada pelo autoconhecimento, que é o que você disse que bom para todo mundo, bom para você, bom para mim, bom para todo mundo, Freud defende justamente isso na psicanálise. O Freud defende isso que você falou sobre a questão de falar. Falar é o princípio da cura para Freud. Ele defende justamente isso, que é ratificado pelo Lacan, né? O Lacan também, freudiano, fala Sim. que a fala cura, o ato de falar cura muito. Numa época em que tive um problema, vou agregar aí o assunto para que as pessoas entendam o poder da fala, né? A fala tem um poder muito grande, ainda que não se creia em Freud, não se ateste o que Lacan fala, mas é algo que faz muito sentido. Aquilo que nós guardamos no peito nos adoece, né? A medicina chinesa também defende isso, né? De que aquilo que é retido adoece, né? Desde quando não é muito positivo, se a gente retém, nos adoece. E para os mais conservadores, eu vou citar Freud, que fala sobre esse poder de cura. E a minha neuro, eu tinha um problema, eu adquiri um problema de enxaqueca crônica em 2019, por questões emocionais mesmo, do pós-parto e tudo mais. E aquelas coisas de hormônio que você estava falando no início, né? Que a mulher grávida, ela sofre no puerpério muitas coisas, enfim. Para concluir o meu pensamento, para a gente passar para a próxima pergunta, a minha neurologista falou assim, olha, não tem nada que explique a sua enxaqueca, a não ser que você não está falando aquilo que está te adoecendo. Há algo em você que você está guardando, que você está passando e que você não está dizendo. Então, a única coisa que eu posso fazer...
É disso que você não vai poder tomar pra sempre.
E pra
a única coisa que vai te ajudar de verdade
é a psicoterapia, porque lá você vai falar e vai botar pra fora aquilo que te adoece. E realmente, acontece magicamente. Tecnicamente, eu vou dizer que foi mágico, porque a partir do momento que eu conheci a origem da minha dor, eu tive como tratá-la. Não é porque a gente não tem como tratar aquilo que a gente não sabe, não conhece. Então, saber a origem da dor e falar sobre ela é o princípio da cura. né, para Lacan, para Freud e para minha neurologista, Milena, muito maravilhosa, de Salvador, inclusive ela. Ela atende na Clínica da Dor, em Feira de Santana, e na Clínica da Dor também, em Salvador. Se eu não me engano, Claude trabalha também com ela. Se eu não me engano, Claude foi um professor nosso, que depois se formou em medicina, né? E, se eu não me engano, ele trabalha lá no Caminho das Árvores, na Clínica da Dor, e eu super recomendo. E trabalhei a minha enxaqueca e realmente não tive mais crises depois que eu comecei a fazer a psicoterapia. Não fui para a parte da psicanálise, porque a psicanálise é um mergulho muito profundo. Então eu fiquei só na terapia mesmo.
Ah, eu quero, porque nessa época dessa situação, eu, como eu não conseguia entender e eu queria muito sair daquilo ali, eu comecei a pesquisar. E essa questão dos sonhos era uma coisa que eu nunca dei valor nenhum, nunca nem para crendice popular, que, ah, que sonha cobra isso, sonha que é aquilo outro, nunca pensei nisso. É, e eu comecei
as imagéticas,
a ter um
pouco, né?
É, comecei a ter uns sonhos muito recorrentes, muito recorrentes, muito recorrentes. E um dia eu vi, eu nem procurei, na verdade. Eu sempre tô assistindo alguma coisa, e aí, numa dessas que eu abri o YouTube, tinha a recomendação, não sei se eu já tinha comentado alguma coisa, que às vezes acontece isso, né? Tinha a recomendação de uma psicanalista, de um vídeo dela, que eu não lembro agora o nome dela, uma psicanalista que é bem conhecida aí no Brasil. E aí ela tava falando sobre os sonhos, e é um vídeo longo, assim, mas que nesse vídeo ela deu um panorama, assim, geral da psicanálise. E foi aí que eu tive curiosidade por Freud, porque até então a única coisa que eu sabia de Freud é que ele explica. O resto eu não sabia nada, nunca pesquisei. E eu fiquei até pensando, né? Falei, poxa, é uma coisa tão interessante. Por que eu nunca me interessei por isso? Mas tem tudo que tem a hora certa, né?
Exato.
E aí
é
fui
o time.
Ler sobre Freud, peguei o livro dos sonhos e fui ler. Aí peguei, conheci também Jung, né? A partir daí, comecei a ver muitos vídeos, muitas coisas. E assim, eu já tinha tentado fazer a terapia, mas com a motivação errada. Eu tinha ido lá para falar como eu era vítima, como eu era coitadinha, porque eu passava isso, sabe? Porque meu filho, porque meu marido, porque isso, sabe? Porque a vida, porque o trabalho, sabe? E eu entendi que eu tinha que ir lá e dizer assim, olha, eu sou egoísta, eu sou vaidosa, eu sou invejosa, eu tenho isso, eu tô sentindo aquilo, para falar de mim, para me entender. Para na hora que eu conseguisse me entender, por isso que eu falo que o autoconhecimento é uma coisa maravilhosa para qualquer pessoa. E Jung que diz que quem olha para dentro, como é que ele fala isso? Quem olha para fora. Enfim, que quem olha para dentro se entende mais, se conhece mais, alguma coisa assim. Eu não tô lembrando como é a frase, mas enfim.
Depois você me diz que eu coloco na descrição do episódio, tá bom?
Tá, certo.
Você me passa depois a frase.
Tá. Aí, é realmente isso aí. Você tem que ir com essa intenção. De você se conhecer e você reconhecer essas mazelas. Porque é isso que é quando a gente se entende, que a gente entende o outro. Porque quando você se entende, você entende por que aquele outro fez isso ou fez aquilo, né? Na medida das ações normais, né? Que a gente consegue compreender. Não tô falando de coisas animalescas, de crimes, essas coisas que aí são outras questões também.
É outro departamento, né?
Então, aí, eu acho que o importante da terapia é isso, você se conhecer de fato. E fica muito mais fácil lidar com as pessoas dessa forma.
É, sim.
A frase é, quem olha pra fora sonha, quem olha pra dentro desperta, de Jung.
Ah, olha aí que interessante, né? Que muitas vezes nós passamos a vida dormindo, né? Sem se perceber, sem perceber o time da vida, né? Como a gente falou no começo. O time, aquele time onde a vida acontece. Né? É quando a gente para e olha. A gente para e olha o que nos cerca.
Essa empatia que você falou de a gente olhar para o outro, sendo empáticos mesmo. Assim, tipo assim, você olhar e tentar entender que você pode até não chegar a saber o quê, mas tem que entender que a pessoa carrega uma série de coisas que está fazendo ela ser como ela é ou não ser, como talvez você esperasse. Mas, assim, não é o que a gente espera das pessoas que deve ser a coisa valorizada.
Levada em conta.
É o que elas são, porque elas carregam uma série de coisas, de características, de experiências, de tal coisa, que eu posso olhar hoje, medir você com a minha régua e dizer assim, eu no lugar de Alice não faria isso. Mas vá saber o que foi que eu passei para realmente ter essa...
Fazer isso, né?
E o que você passou para reagir da maneira tal.
Uhum. O parâmetro para as relações humanas tem que ser o respeito. Não tem muito para onde correr e fugir, né? É o respeito. O respeito a quem é, a quem a pessoa é. O respeito ao que a pessoa faz. E o diálogo é um, eu acho que um bom termômetro para poder balizar as relações. É, né? Muito melhor do que ficar imaginando coisas, né? Tipo, eu acho que... Isso, a pessoa, isso, aqui. Pergunta e fala com respeito e descobre. Não ficar imaginando as coisas, né? Não ficar julgando ou pré-julgando. Muitas vezes, isso serve até pra mim, tá? Porque como humano, né? Nós vamos ter momentos em que a gente faz coisas que não deveria, que não gostaria, que não faria. Mas acaba fazendo por um deslize, enfim. Nem sempre nós racionalizamos as nossas ações, infelizmente. Mas deixa eu te dizer, vou fazer três indicações diante dessa resposta sua. Uma indicação é O Poder da Cura na Netflix. É um documentário fantástico. Fala sobre o poder da mente sobre as coisas, mas não o poder da mente assim, tipo, mágico, não. É como a mente funciona para a cura. Então, o poder é health, alguma coisa. Health, de saúde. Mas o nome é O Poder da Mente. Se eu não me engano é isso, eu vou só confirmar depois aqui na descrição.
Eu acho que já tá até na minha lista, porque eu salvei algumas coisas para assistir.
Olha aí, então já vai a indicação mesmo, tá? A segunda coisa é, nesse podcast Bom Pra Mim, Bom Pra Você, lá na segunda temporada, se eu não me engano, tem uma conversa com uma terapeuta, que é a Lavínia Machado. E é Ao Pé do Ouvido com Lavínia Machado. Muito bacana o podcast com ela. E tem outra terapeuta, que é a psicóloga Letícia. A Letícia Cunha. Então tem dois episódios. Tem um episódio do Ao Pé do Ouvido com Lavínia, que as pessoas podem ir lá escutar, que ela fala muito sobre o poder da atividade física como cura, como terapia. E que se encaixa muito no que a gente estudou na universidade. E também, porque eu sou mais voltada para o ramo da saúde, né? Na educação física, né? Mais pro lado da fisiologia humana e saúde. Eu trato mais nesse sentido, dos cardiopatas e tudo mais. E você é mais na área de atividade física funcional, né, Leila? Se eu não me engano.
Na verdade, como eu te falei, né? Essa área da educação física não foi muito meu foco na época que eu tava formando, por conta disso que eu te falei. A correria.
A facilidade que era posto, né?
Optar pela parte da licenciatura
mesmo, né?
De aula, de. Né, eu fui para o nível da educação infantil.
Aí, entendi.
Depois de formada, foi que eu comecei a me interessar.
Entendi.
Pela parte da fisiologia. E aí foi que eu voltei a estudar, voltei a fazer. E foi que eu me interessei pelo bacharelado, porque eu vislumbrava, na época, trabalhar com isso, com academia e tal. Mas acabou que não foi da forma como eu imaginei.
Uhum. Tem outra coisa, o outro episódio com a Letícia é uma pausa pro café com Letícia Cunha, muito bacana também, que foi uma minissérie que eu fiz, que eu produzi, que tem a Letícia conversando, também recomendo. Ela tem diabetes e com exercício físico ela conseguiu uma boa qualidade de vida, enfim, fala também sobre as questões terapêuticas, sobre o respeito às pessoas com doenças e comorbidades, enfim, tá bem interessante o episódio, eu recomendo pra você e pra quem tá escutando. De repente é bom pra alguém, né?
É.
Bom, vamos para a segunda pergunta. A segunda pergunta. Leila, o que você gostaria que todo mundo tivesse acesso? Se você pudesse dar às pessoas de presente, assim, um acesso a algo, o que seria?
Ai, cara, eu ainda vou ficar nessa parte do autoconhecimento. Eu acho
seria
que...
Seria um pacote terapêutico?
É, poderia ser. Eu vou indicar aqui essa psicóloga pra você, vai lá, que ela vai transformar sua vida.
É bem isso mesmo.
Porque, assim, Alice, nós somos pessoas, por mais que você, por exemplo, você tem uma... você lida com algo específico da educação física e tal. Você tem aquilo ali. Quando alguém pensar nessa coisa de cardiopatias, não sei o que, vai lembrar de Alice. Eu acho lindo, acho maravilhoso, mas eu particularmente não consigo me enquadrar em uma caixinha. E eu que lido com rede social que uma das premissas é essa, você determinar o nicho, eu tenho grande dificuldade. Eu não desenvolvo, eu não ganho seguidores, eu não, sabe? E também não me esforço muito, porque eu não consigo entrar em um quadrado, você tá entendendo?
Eu não, e não consigo, precisa,
eu,
né?
Eu falo isso sempre, desde sempre eu falo, eu acho que todo mundo é capaz de qualquer coisa. É só você querer fazer aquilo ali, ou ter a necessidade de fazer aquilo ali. Aí, eu de um tempo pra cá, eu tenho dito, eu sou uma pessoa completa, eu sou uma pessoa que horas vou estar exalando mais a sensualidade nas selfies ali no negócio, outra hora eu vou estar aqui cuidando mãezona dos meus filhos, outra hora, isso é num dia, em vários momentos do dia, uma hora eu vou estar aqui indignada com a política, me metendo, dando opinião, fazendo post, sabe? Esbravejando, outra hora eu vou estar na igreja, ou eu vou estar orando no meu quarto, não sei, né?
Eu acho que é uma questão de perspectiva. Eu acho que é uma questão de perspectiva de como as pessoas enxergam a rede social. Estão dando muita importância para isso, sabe? Tipo, muita importância. E a rede social é somente um fragmento que não expressa nem 15% daquilo que você é. Sabe? Tipo, do que ninguém é. Sabe? Do que ninguém
é. Aí vem assim, o julgamento a respeito disso, né? A pessoa olha ali sua rede social e aí vê 15 segundos do seu dia ali e julga sua vida inteira.
Não dá pra ser assim. A rede social é um acessório. As pessoas têm que começar a entrar a rede social como ela realmente é. Ela é um acessório muito útil e se bem utilizado. Também não é uma coisa assim indispensável à vida. Existem pessoas que vivem sem rede social também e são felizes e são bem sucedidas e são maravilhosas, enfim, e tem a agregar. A rede social é somente um suporte, um acessório, como qualquer outro suporte e acessório que pode ser utilizado como compartilhamento social. Foi feito para isso. Lá no, na Netflix também tem o poder das redes. Não, o dilema das redes.
Outra coisa,
o dilema das redes. E vale a pena assistir para você usar isso com mais consciência e de forma mais saudável. Eu acho que tá faltando também um pouco disso, né? Então a perspectiva é não se mirar nem se basear no que você é ou deixa de ser na rede social. É uma coisa que realmente não vale a pena. Antes eu usava a rede social como um álbum de fotografia lá para ficar registrada, para eu compartilhar com a família. Eu compartilhava com as pessoas que não conviviam comigo. Então você tinha a possibilidade de ver o meu filho, você tinha a possibilidade de ver várias coisas que tem no meu cotidiano e que eu gostaria de compartilhar se eu vivesse perto de você, por exemplo, né? Sim. Então, hoje tem uma conotação diferente, mas não menos positiva, se bem utilizada, né? A gente não pode ser refém da rede social, nós temos que usá-la como instrumento e não o contrário, né? A rede social nos utilizando como instrumento, né? Segregador e etc. Eu acho que assistir O Dilema das Redes é uma boa sacada para entender muito do que acontece nesse universo, né? Dá pra gente usar a rede social de forma muito inteligente e ao nosso favor, mas não somente ela. Existem outras coisas que nos credibilizam e que não precisam do suporte da rede social. Não é verdade?
Sim, com certeza.
Pois é. Vamos pra terceira pergunta, Leila?
Vamos.
A nossa conversa rendeu bastante, né? Você é uma pessoa ótima pra conversar. Olha só, a terceira pergunta é: o mundo e as pessoas na sua perspectiva. Qual a sua perspectiva sobre o mundo e sobre as pessoas?
Alice, depois desse período de pandemia, a gente repensou várias coisas, né? A gente começou a gente foi pego de calça curta, bem. E a gente está assim, improvisando e aprendendo, né? Reaprendendo, inventando, que é nessas horas que eu acho que a criatividade a gente é forçado a usar. E é interessante também, certos momentos assim. Não que eu quisesse que acontecesse novamente, não que eu queira de maneira nenhuma, mas tem certas coisas, certos momentos na vida que obrigam a gente a descobrir novas rotas, né? A vida, ela vai. A vida é como eu vi essa semana, da minha psicóloga mesmo, ela falou. É como um rio, né? Cheio de curva. Toda hora é uma curva de rio. E é isso aí que eu penso. Então, e outra coisa que é a questão da cristandade, né, de ser cristã e tal, que também contamina essa minha visão de mundo. Eu penso que o mundo, a gente realmente está aqui para ser instrumento de Deus, para ser ponte, para servir, porque eu acho que seria tão bom. Esses dias uma amiga minha, ela é nova e ela teve um netinho agora, e a filha dela teve um bebezinho novinho também e tal, e aí esse menininho recém-nascido estava com problema de visão. E assim, em pouquíssimo tempo, a gente conseguiu arrecadar 20 mil reais, falando com as pessoas, pedindo, fazendo vaquinha. Em pouquíssimo tempo, a gente conseguiu 20 mil reais para ela fazer a cirurgia da criança. Isso é o que deveria ser o mundo, né? Eu acho que não é. Não é isso que está acontecendo, mas é o que deveria ser. Era isso que deveria estar acontecendo. A gente servir um ao outro, a gente se ajudar, sabe? Seria maravilhoso. Existem pessoas boas ainda, existem ainda, há ainda esperança. Mas, assim, de acordo com a perspectiva bíblica, o que vem por aí não é tão legal, não.
É, mas também de acordo com a perspectiva bíblica, nós podemos ter uma noçãozinha de que realmente nós somos e sempre seremos poucos, entretanto poderosos. Poderosos se nos unirmos, né? A nossa força de uma minoria consegue suplantar tantos outros, né? Uma quantidade muito maior. Então a gente tem que focar não na quantidade, mas na potencialidade, né, do bem. O bem tem grande força, né? Eu falo muito isso também no podcast Sim, eu gravei um podcast com Lorena no Ao Pé do Ouvido. Essa série é bem bacana porque traz muitas coisas que se combinam e se casam, sabia, Leila? Uma coisa vai complementando a outra na série. E conversei com Lorena Paixão e com Jader. Jader é professor da rede municipal, inclusive. Talvez você gostasse de conversar com ele. Ele foi professor do CPM aí em Feira de Santana. Foi não, ele é professor de matemática do CPM, que é o Colégio Policial Militar em Feira de Santana. Ah, pronto, talvez ele conheça o professor Jader, é um professor de matemática super interessante, ele é muito engraçado, e ele fez um projeto por conta própria, sabe, assim, do bem, um projeto do bem, para assessorar as crianças a terem acesso à rede educacional nesse período pandêmico, e eu achei sensacional o trabalho dele. Ele continua fazendo trabalho excepcional, sem receber nada a mais por isso, então assim... E que vai revolucionar e impactar na vida dessas pessoas, dessas crianças, que no futuro serão pessoas com a educação garantida, porque uma pessoa só resolveu fazer diferente, né? Então eu acredito que o bem tem grande potência. No episódio com Lorena Paixão, no Ao Pé do Ouvido com Lorena Paixão, eu falo sobre a irmã Dulce, né? A Lorena Paixão, ela é devota da irmã Dulce. E Dulce, ainda que não se acredite nela como santa, foi uma pessoa muito importante e relevante na Bahia, né? Porque Sim. O bem que ela fazia para as outras pessoas foi muito grande e perpassou o tempo, né? Dura até hoje. O hospital dela é um dos hospitais de referência. Inclusive o Claude, que foi o nosso professor que eu já citei aqui, trabalhou lá, né? Como socorrista. Então... É isso que eu quero dizer para implementar a tua fala, é justamente isso. Ainda que o bem seja representado por poucas pessoas no mundo, que é o que se vê, eu não sei com certeza se realmente é assim, ou se notícias das pessoas boas, porque o bem não ventila aquilo que faz, né? Ainda tem isso, né?
Não vem de manchete. Então,
não vem de manchete. Então, talvez o bem seja maior do que o que a gente percebe, mas com certeza é mais poderoso do que o que a gente imagina, né? Do que se pressupõe, do que está posto. Mas é uma certeza, o bem sempre vence o mal, porque o bem tem maior poder sobre as coisas. Eu acredito muito nisso. E eu vejo muito isso em evidências claras, entende? O mal que você faz aqui, logo, logo ele se paga, ele se apaga também. Nós temos um poder de nos reerguer várias vezes diante de coisas ruins que nos acontecem. Já nasce em nosso coração para sempre, né? É uma coisa que a gente, quando é beneficiado por alguém, a gente lembra com muita gratidão. E a gratidão só traz coisa boa também para nós. Eu queria implementar a tua fala falando isso, que o bem vale a pena.
E alguma coisa que eu li também esses dias que fala que não é o som da sua voz quando você morrer vai ser esquecido, ou o jeito que você falava alguma coisa, ou a cor da sua pele, ou o que tinha no seu rosto, tudo isso vai ser esquecido. Agora, a forma como você fez as pessoas se sentirem, isso não vai ser esquecido. Isso vai ficar marcado, e isso vai perpetuar, vai tornar você imortal, né?
É verdade. É verdade. A memória é uma forma de imortalizar, né? De imortalidade. Tem isso lá no livro da Brené Brown. Eu escrevi sobre isso e gravei também um episódio sobre isso, um livro da Brené Brown chamado A Coragem de Ser Imperfeito, que eu também te recomendo. Diante das coisas que você falou sobre essa questão de se cobrar tanto, de querer dar conta sempre de tudo, a Brené Brown fala sobre isso, a coragem de ser imperfeito. E ela fala sobre um relato de uma filha dela que fala sobre a foto de memória, que é um momento em que se registra algo no nosso cérebro que fez muito bem e que a gente guarda aquele registro ali para usar em outros momentos da nossa vida como uma lembrança boa. Aí eu lembrei de uma fala de um amigo meu que está internado em estado grave, inclusive por Covid, ele está entubado, o Dario Neto. É uma pessoa que sempre me incentivou a falar. Ele sempre disse assim: Lio, fala para as pessoas aquilo que você sente, fala para as pessoas aquilo que você tem de bom, porque as pessoas vão se sentir bem com isso. Me fez lembrar o que você falou sobre sentido, né? Do que as pessoas sentem quando a gente fala, a gente pode causar nas pessoas algumas coisas.
Eu observo, até pela rede social mesmo, pelas questões que chegam para mim ali no direct, às vezes, que as pessoas são muito carentes, velho. E eu tento, comigo mesmo não passa nada disso, esse negócio de a pessoa, e manda uma mensagem lá, eu sou sua fã, fã o quê, mulher, acorda, a gente pode ser amiga, porque eu sou tão normal e tão problemática quanto todo mundo é, entendeu? Então, assim, eu vejo que é muita carência, as pessoas querem atenção, as pessoas querem, sabe, aquela coisa que, uma vez eu tinha muito isso, né, logo no início, quando eu fazia alguma coisa que eu marcava alguém que eu achava super foda, assim, uma pessoa famosa, e a pessoa ia lá e me repostava, ou ia lá e curtia o que eu falei, nossa, eu printava aquilo, eu ia publicar no story novamente pra mostrar que a pessoa me notou, então, depois eu parei pra pensar, gente, eu posto uma coisa, sei lá, 100, 200 pessoas curtem, e por causa de uma pessoa só, eu tô dando importância a essa única pessoa, só porque ela é conhecida, ou porque, sabe? Não, aí eu parei com isso. Hoje acontece direto e eu vejo da mesma forma que eu vejo as outras pessoas, entendeu? Que é ali, que valorizaram.
Muito válida essa, viu?
As pessoas estão ali, vão lá, curtem o que você postou porque achou interessante, ou às vezes é só porque é só uma foto bonita mesmo. Porque assim, tipo, você vê que nem todo mundo tá afim do conteúdo, né? Muita gente quer só ver sangue. Quer ver sua vida por dentro, quer ver como é que você faz as coisas, quer ver seu relacionamento como é, quer ver essas coisas. Mas quando você posta um conteúdo, informação, às vezes não engaja tanto. Mas, tipo assim, eu não me importo não, Alice, mas eu não vivo disso, não preciso, sabe? Assim, sei lá.
Mas o que você queria fazer, você fez, entendeu? Você passou a informação, aproveita quem quer.
Alguém,
não é isso?
Alguém,
eu acho que basicamente isso. Aproveita quem quer, sabe? Não fica ligada nisso, até porque muitas vezes a pessoa pode ler mesmo. É como eu falei, a gente dá muita importância para aquilo ali, que é só, na verdade, um acessório, entendeu? É só para pulverizar aquilo que você quer dizer. É um microfone, digamos assim, entendeu? Tipo, vou usar aqui para poder ampliar a minha voz, ampliar o meu pensamento, para as pessoas verem o que eu penso, para as pessoas ouvirem. Nem sempre vai ter like nem palminha, mas eu tô dizendo aquilo que eu acho que é importante, entendeu? Que a pessoa pode ver e levar para si e não curtir, inclusive, né? Não dá aquele coraçãozinho ali, mas gostou do que viu, agregou a ele, entendeu? Então, assim, não dá tanta importância à rede social. Isso é uma coisa que eu botei na minha cabeça e ficou, sabe? Tipo, não é isso. O objetivo não é esse. O objetivo é pulverizar aquilo que nós pensamos. Pulverizar aquilo que eu gostaria de dizer e que talvez aqui dentro da minha casa eu não conseguisse dizer para outras pessoas escutarem, obviamente, entendeu? Então é uma forma de expor o pensamento, somente isso, só uma âncora, né? Existem, lógico, pessoas que trabalham e ganham dinheiro com isso, é outra coisa, não tem nada a ver com isso que a gente está falando sobre o uso simples da mídia social, né? Mas tem gente que tá ganhando dinheiro, graças a Deus, né? Que bom que estão ganhando, né? Que bom que estão lucrando, porque isso faz parte, né? As pessoas precisam trabalhar, precisam ganhar dinheiro. Se dá certo, ótimo, né? Quem não queria, né? Eu queria ganhar dinheiro com a minha rede social. Queria demais. Não é.
Eu já tenho essa experiência com o YouTube. Porque quando eu comecei, eu faço que nem o outro. Quando eu entrei nessa internet, só tinha mato. Então, na época... Eu fiz um vídeo que nem sabia nem o que era YouTube, nem sabia nada de visualização, nem de curtida, nem de dinheiro, nem de nada. E aí coloquei esse vídeo lá despretensiosamente para ajudar algumas amigas que queriam saber como é que fazia determinada coisa lá no artesanato. E depois de um tempo, assim, eu recebi um e-mail do Google: ó, seu vídeo tem mais de 100 mil visualizações. Eu, ó, que vídeo? Aí fui lá olhar, aí vi os vídeos lá, descobri que ganhava dinheiro, e a partir daí eu comecei a mexer. E foi a partir disso, de eu fazer vídeo de tudo quanto era coisa lá, era de maquiagem, era de receita, era de artesanato, que eu acabei indo pro Instagram, né? Porque de ver os outros também falando, as outras pessoas do YouTube falando: ah, siga-me no Instagram. E aí eu fui pro Instagram também nessa onda de compartilhar as coisas boas. Tanto que, tipo, 90% de propagandas que eu faço ali das coisas, não ganho nada. Não é parceria, não é, sabe? É porque eu acho que é interessante pros outros, pô. Época de início de aula, de período escolar, eu vou lá e descubro que tem um lugar que tá vendendo uma mochila infantil baratinha. Por que não falar? Tá todo mundo precisando.
Pois
entendeu?
É, por que não, né? Por que não? É uma coisa que não custa nada, de verdade. Eu faço a mesma coisa. Se eu como uma coisa interessante em um delivery, eu digo: olha, delivery tal, gostoso, hein, galera? Querendo, ó, bacana. Porque não custa nada. É aquilo que nós conversávamos antigamente com os nossos amigos. Ó, fui em tal lugar, gostoso. A comida de lá é gostosa, e tal, vale a pena. Vai lá, vamos lá um dia.
Partilhar coisas boas, e as pessoas, aquilo ali... É uma forma de fazer o bem também, porque uma hora é como voltar para você, se não pela mesma via, mas por uma outra via, pode ter certeza que quando o plantio é bom, a colheita é melhor ainda.
Pois é, eu penso nessa lógica, a gente planta em larga escala, entendeu? Vai chutando balde, joga para tudo que é canto, uma hora a gente colhe. Sabe, se não colher também tudo bem, eu tô conseguindo resolver aqui por minha conta. Tem que pensar assim, né? A gente não pode esperar também muito do que vem de fora. É fazer por nós, né? Faz por ti que eu te ajudarei, e o resto é resto, né? Simbora. Ô Leila, qual o seu recado de vida para as pessoas? O que você gostaria de passar para as pessoas como um recado de vida, uma filosofia de vida sua, ou uma frase que te rege, assim... Uma frase que te fortalece, não sei.
Do momento que eu acho que é super interessante, né? Ainda mais nesse momento que a gente vive, de pandemia, de muitas informações, de política também, com polarização extrema e tudo mais. Quanto mais eu sei, mais eu sou. Então, assim, eu acho que o fundamental é as pessoas se aprofundarem um pouco nas coisas quando elas sofreram o primeiro impacto, porque hoje a gente lida com a maioria da população que não se informa muito, ou que não pode ter acesso, que não tem acesso, e assim, o conhecimento, ele não é que ele venha só dos livros não, sabe, Alice? Não é que, provavelmente não, ele não vai vir só dos livros, ele vai vir, aliás, nenhum conhecimento, a sabedoria ela vem vinda da experiência de vida, das coisas que você vai lá errando e acertando e tal. E às vezes, quando você pega lá um livro, você encontra lá uma tradução, um resumo daquilo que você sabe muito bem, porque você já viveu, mas até então você não sabia descrever. E aí, você, quando começa a buscar certas coisas, uma coisa descortina a outra. Hoje mesmo, vendo alguns vídeos aqui, até do psicanalista, né? Acho que é do psicanalista George Forbes, que você até citou no outro podcast. E aí eu vi um termo que fala muito com essa questão do mundo hoje, com a efemeridade das coisas, com as pessoas, sabe? Tendo tudo através da internet, ou desejando ter tudo e tal, que foi sobre o pêndulo de Schopenhauer. Que fala que você vai ali naquela crescente do movimento até você conquistar o que você queria, assim que você conquista, imediatamente você volta para o outro lado do vazio, que você nunca se contenta, você nunca se conforma, e aí você fica naquela busca frenética. E essa semana a gente conversou isso aqui em casa, e falando sobre questões de trabalho, de contentamento e tal, e aí surgiu essa pergunta aqui: será que eu estou infeliz? E aí eu falei, eu acho que uma coisa é a pessoa que ela não olha para o que tem, ela só olha para o que não tem, e aí fica naquela coisa de buscar sempre. E outra coisa é aquela pessoa que tem, E ela é tão grata pelo que tem que ela se conforma também e não sai do lugar. É uma linha complicada. Né? É uma linha bem complicada porque é difícil. Mas eu acho que o primeiro passo é você ser grato pelo que você tem. E segundo passo, você correr atrás daquilo que seja necessário, né? Que não ultrapasse muito assim a sanidade mental, que você queira, não queira fazer loucura pra ter, né?
Eu acho que equilíbrio é a palavra, né? A gente tem que ter equilíbrio em nossas escolhas, equilíbrio no nosso olhar e equilíbrio na nossa autoanálise, né? Na nossa crítica sobre o que nós fazemos e o que somos, né? Então, nós temos que ter uma consciência sobre aquilo que temos e somos, que são coisas distintas, né? Eu não sou o que eu tenho, né? Então, o que eu tenho não me representa exatamente. Então, há um equilíbrio e uma lucidez com relação a isso. Que o que se conquista não significa que seja você, porque ora você pode ter, ora você pode perder tudo, mas que você é capaz de conseguir novamente, e isso significa o que você é, né? Se você tem potencialidades, é isso que você é, né? Os seus dons e capacidades. Eu fico feliz, inclusive, que você tenha se sentido impelida a fazer uma pesquisa sobre George Forbes. Eu não sei se você já o conhecia como psicanalista.
Eu já tinha visto algumas coisas, poucas coisas, mas eu já sabia.
Interessante
já
que... saber que, ouvindo o episódio, te despertou de novo para procurar algo sobre ele e o que ele diz. Não porque ele é fenomenal, mas porque é sempre bom que algo que a gente diz desperte o interesse do outro de adentrar o conhecimento, seja em que seara for, né? Não somente na psicanálise, que é o caso de George Forbes.
Eu não sei se você assistia quando você era pequena, mais novinha, porque não foi muito da infância tenra, não, esse desenho. Carmen Sandiego.
Amava. Você acredita? Eu então... acho que eu sou cringe, porque eu vou dizer que eu gosto de Carmen Sandiego.
Então, teve um episódio dela que eu nunca esqueço. Eu não lembro nem dos outros, eu só lembro dessa frase de todos os
não
episódios.
Não durou muito, né, esse desenho. Foi um desenho assim, que não sei o que aconteceu. Ele durou um ano, que eu acho.
Vai virar um filme agora, né? O pessoal chama...
Sério?
Eu esqueci agora como é que é o nome, esses termos aí que o pessoal fala, né? Plot twist, um negócio assim. Vai ser com aquela atriz Gina Rodrigues, que fez Jane the Virgin.
É sério, gente? Vai ter Carmen Sandiego no cinema?
Então, aí ela disse uma vez, no final de um episódio assim, que ela só se sentia triste quando ela encontrava um ser humano com quem ela não pudesse aprender nada. E
nossa.
É isso. Você falando no seu podcast, tantos outros que eu assisto. Eu amo ver conversa, eu amo ouvir a conversa, ver esses vídeos longos e tal, porque a gente tira muita coisa.
É o auge, hein,
Leila? Eu sou muito observadora de pessoas, eu gosto de observar as pessoas assim. Sabe, eu tô nos lugares e tô sempre observando muito ao meu redor. E... não, eu acho que é difícil ter alguém com quem você não aprenda nada, né?
É como eu falei no início, não foi do podcast com o Diego. Eu falei no podcast com o Diego, é muito difícil que você não aprenda algo com alguém. As pessoas têm muito a ensinar, ainda que não tenham acesso ao conhecimento, ao que quer que seja. A sabedoria é algo intrínseco ao ser humano, né? Porque vem da vivência, como a gente falou aqui. É algo que é inerente, né? E que nos é dado, ofertado desde sempre e que cresce com amadurecimento, cresce com o tempo. E a gente vai se tornando mais perspicaz em perceber aquilo que nós podemos recolher do outro, né? Agregar no outro. O objetivo, na verdade, deste podcast é esse. Eu senti uma necessidade gigantesca de fazer partilhas nesse período pandêmico, e foi tipo uma bússola de salvação pra mim, que gosto de falar. Falei, nossa, eu tenho que arranjar um jeito de falar, eu preciso falar com as pessoas, de alguma forma. Então, uma amiga minha falou, de alguma forma, assim, ai, Carol, você tinha que fazer alguma coisa no sentido da comunicação. Ela me chama de Carol, porque meu nome é Alice Carolina.
Sim.
Podia fazer alguma coisa no sentido de comunicação, não sei, vamos ver aí alguma coisa. Aí surgiu, do nada, eu inventei fazer um podcast. Gente, eu já sei, vou botar um podcast. Pra nada, sabe, Leila? Eu resolvi fazer um podcast absolutamente sem pretensão. A minha única pretensão era dizer o que eu tava pensando pras pessoas. Pra uma, duas ou três. Mas saber que mais de 1.000 pessoas me ouviram é um privilégio. Dizes, nossa, deu certo. As pessoas estão escutando.
Eu tenho algumas lives lá no Instagram com pessoas... Eu só... busco pessoas assim que têm realmente uma história ou de vida, alguma coisa assim, para trazer.
Algo agregar.
Impactam muito. E é muito bom essa coisa da conversa, né? E às vezes são pessoas que eu não conheço nada da pessoa, assim, só sei daquele caso que saiu, daquela situação que aconteceu, ou enfim, qualquer outra. Teve uma menina que ela tem uma doença rara chamada epidermiólise bolhosa, e essa menina, nossa, ver o estado da condição de física dela por conta da doença é uma coisa que assusta a pessoa, sabe, que não tá acostumada com aquilo, porém a menina é uma alegria, sabe? É, milhões de seguidores a menina tem no TikTok, não sei o que, e todo dia. Eu não sei até que ponto, né? Você tem que ver lá se realmente é daquele jeito o tempo inteiro. Como a gente tá falando aqui, ali é uma fração da vida. É. Mas, assim, o que acontece...
O que ela tem de bom, ela passa, né?
É, que ela motiva e consola mais as pessoas do que a gente poderia estar fazendo com ela, né? E foram outras histórias de vida também que já tiveram por lá, e eu tô querendo retomar direto, assim, essas entrevistas.
Legal, faça isso. Eu vou amar assistir. Eu vou amar. Leila, repete de novo a frase, então, da Carmen Sandiego, que eu tô ainda impactada sobre isso, que ela vai voltar. Tô impressionada.
No final de algum episódio, ela disse que a única coisa que a entristecia era quando ela encontrava algum ser humano com quem ela não aprendesse nada. A única coisa que me acontece é quando eu encontro um ser humano com o qual eu não consigo aprender nada. Isso eu nunca esqueci. Há quantos anos tem que passar esse desenho?
Muitos, viu, Leila? Porque eu acho que é da época do 2000, né? Anos 2000, isso aí.
Eu acho.
Porque então, eu sou de 87, né? Eu tinha mais ou menos 10 anos, não sei. Algo desse tipo, né? Perto de 11, alguma coisa. Eu lembro, eu assisti, mas durou muito pouco o desenho, e eu acho que eu me enfeiticei pela Carmen Sandiego, porque ela era tudo que qualquer mulher, ou que pelo menos grande parte das mulheres queria ser, né? Forte, sedutora, heroína, misteriosa, incrível, maravilhosa, e usar aquele chapéu com aquele salto, né? Maravilhoso.
O look dela, perfeito.
Aquele sobretudo, né, misterioso,
tudo vermelho, um chapelão vermelho assim, bem chique, aquele cabelo preto tão grandão voando, chegava pendurada numa corda assim, um helicóptero vinha. Ela descia resolvendo tudo.
É complicado ser Carmen Sandiego, mas ela tem toda a razão quando diz que o motivo de tristeza é encontrar alguém. Aí é até empática essa frase, né? Tipo assim, estou me preocupando porque aquela pessoa não agrega em nada. Que pena, que triste. Né? Que triste. É. Né? Ver uma pessoa que não agrega em nada. O que é muito difícil de acontecer. A pessoa tem que ser realmente muito pensada pra... Enfim.
É muito difícil.
Não é? Basta que a gente tenha um olhar um pouquinho mais apurado pro outro, pra perceber o outro.
Aí você entra em outra. É sempre o equilíbrio, né? Entra em outra questão. Você tem que ver se realmente você não tá aprendendo nada porque ela não oferece, ou porque você já se fechou. Já se fechou por algum motivo. O santo não bateu, eu não fui com a cara, ou não sei o quê. E aí, às vezes, a gente não se permite. Mas aí, quando a gente consegue olhar pra gente com essa gentileza de entender que eu sou falha mesmo, acontece, é isso mesmo, a Bíblia diz, é a primeira coisa a dizer, né? Que nós somos pecadores, que nós, mais que a gente tem que aprender com aquilo, que a gente tem que se arrepender daquilo, não voltar a praticar, que a gente tem que, né? E não são essas coisas nossas que vão nos levar pro inferno, não. O que vai levar a gente pro inferno é você se apartar mesmo da videira, né? Você renegar e dizer que você mesmo se basta. Mas os errinhos, as coisas do dia a dia que a gente erra, não tão que eu tô dizendo, ah, tá legal, tudo bem, vamos errar agora à vontade. Não, não é isso. Mas você não se culpar, não se cobrar tanto, sabe? Porque realmente essa coisa de se culpar, para mim mesmo, ainda é uma questão que eu ainda estou resolvendo.
Porque, mas não é certo.
Porque a primeira coisa que acontece, às vezes, é você, pô, o que foi que eu fiz? Eu errei em quê?
Buscar o erro, né?
É.
Sabe o que é que eu penso, Leila, sobre isso? Que os nossos erros jamais podem ter mais peso do que os nossos acertos. Né? A gente acerta 15 vezes e erra duas. Ah, né? Dá pra passar.
E numa dessas entrevistas que eu vi hoje, que eu vi umas três dele, do Jorge Forbes, ele falou sobre isso. Que
nossa, você maratonou ele.
Uma coisa é você se culpar, outra coisa é você assumir a responsabilidade de alguma coisa. Né? Uma coisa é você... Tá, beleza, aí foi eu que fiz aqui, pronto, agora vamos voltar a corrigir. E não você sentar e ficar chorando. Ai, por que eu fiz isso? Não, é você não tentar ser prático, né? É, porque a dor, ela existe das coisas, mas já você ficar sofrendo ali, aí você vai escolher, vai ficar parado sofrendo, adianta, muda alguma coisa, entendeu? Eu acho que você tem que progredir, andar pra frente mesmo, como diz a história, e tentar crescer, tentar melhorar, tentar ficar mais... Eu falava com um amigo meu hoje, eu não sei se é sabedoria ou se é malandragem, mas você vai... Você vai ficar da vida.
Maravilhosa, né? Olha, isso que você falou combina demais com o podcast que eu gravei com o Lucas Mendes, que foi ao ar hoje, que fala sobre olhar pro passado, mas não como uma mola que vai ser única, mas como um fator de propulsão para um futuro. Não nos paralisar no passado, porque nem sempre olhar para trás pode ser bom, pode ser paralisante. Então a gente tem que ter um filtrozinho aí para olhar para trás, olhar para o que realmente importa do passado, para poder fazer uma propulsão para o futuro, né? Para uma mola verdadeira para o futuro. E um futuro positivo. Leila, eu quero te agradecer muito por essa conversa, de verdade. Foi uma conversa maravilhosa. Obrigada por ter nos oportunizado essa conversa. Dado a chance, dado a oportunidade. Muitas vezes, Leila, quando eu convido as pessoas, elas dizem assim, mas eu não sei o que eu vou dizer, eu não tenho nada para dizer. Por que você tá me convidando? Eu falei, porque você com certeza tem algo a dizer. Eu sei do que eu tô falando. Então... muito obrigada por ter aceitado, porque muitas pessoas se depreciam dizendo que não tem nada a dizer, que não sabe o que dizer, que na verdade teriam muito a agregar, e não aceitam o convite simplesmente pelo medo de tentar, né? Obrigada por ter dado essa oportunidade para você e para mim. Foi muito bom para mim, tem sido bom para você. Né? Você quer dizer mais alguma coisa?
Não, só te agradecer mesmo, tanto do auge chique, né? De participar de um PDC, podcast, e assim, eu não, eu acho interessante, porque eu não sei se é porque eu não faço isso, ou que as pessoas realmente não têm curiosidade de saber nada sobre mim, não. Então, tudo que eu levo para a vida pública ali, para a rede social e tal, é tudo muito programado, e quando tem algum bate-papo, alguma conversa, ou alguma expressão da minha indignação, por seja qual for o motivo, é tudo muito bem pensado, tudo muito frio. Então, nunca encontrei ninguém que tivesse tão interessado em saber alguma coisa a meu respeito, não. Espero que o que eu tenha dito faça sentido para alguém, claro. E alguém vá, assim, tipo, apenas amplie os horizontes, né? Pegue alguma coisa aqui, como eu peguei alguma coisa lá na outra conversa, e aí vá procurar, vá pesquisar mais.
Pois
isso é bom.
Exato, muito bom. Isso é ótimo, é bom para mim, bom para você, bom para qualquer pessoa. É, ouvir o outro, né? Isso nos acrescenta. Muitas vezes, Leila, pode ter alguém que vai estar entrando em um quadro de depressão ou um quadro de pânico e não sabe detectar, e a partir dessa conversa que ela vai escutar, você falando do seu relato pessoal, pode encorajá-la a procurar um profissional, pode encorajá-la a entrar em uma esfera de autoconhecimento. Isso é muito importante. Muito importante
carregar sozinha o fardo.
Pois é, não precisa. Não precisa, e não vale a pena tentar carregar sozinho um fardo que não faz bem, né? Que não faz bem. Então é isso. Muito obrigada de coração. Assim que fica tudo certinho, bonitinho, a gente começa a divulgar, viu? Muito, muito obrigada. Beijo.
Obrigada, beijo. Tchau.
Tchau.